Vai bater um pico por cobertura, gol.
Gabigol é mim que partiu. Gabigol tá pedindo. Tocou pro Gabigol. Bateu. Arugou.
Pede convite pra falta. Cobrança.
Gol. Sabe a grita. Ele só deixando a gente.
Seja muito bem-vindo, você flamenguista, nação rubro-negra. Esse aqui é o Podfla. Tá começando mais um episódio do Podfla, que é o podcast sobre o que falar sobre o Flamengo. O melhor do planeta, do mundo, das galáxias, de todo o universo e da história. Deve até adaptada no nosso bordão aí, porque realmente estamos aí em todas as plataformas de streaming, estamos no Spotify, estamos no Deezer. Você pode ouvir a gente por onde for, estamos no Instagram, estamos em tudo quanto é lugar. E eu estou aqui com dois amigos muito queridos, dois amigos que sabem muito de Flamengo. Na verdade, um que sabe muito de Flamengo e um que fala muita besteira. O Dani, como é que é? Quero dar um oi primeiro para o Dani. Fala aí, Dani.
Fala, Betinho. Fala, nação rubro-negra. Espero que eu seja um amigo que sabe muito de Flamengo e não que fala besteira na sua concepção. Mas vamos lá, segue o baile.
Você é um amigo que sabe muito de Flamengo e outro amigo que também sabe bastante de Flamengo, mas tem a capacidade de falar tanta besteira de quanto sabe do Flamengo, é o nosso amigo Guerra. Fala aí, Guerra.
Fala, Betinho. Fala, Dani. Fala, nação. Eu já tava achando estranho. Falei, ué, quer dizer que o Betinho acha que o Dani só fala besteira? Eu falei, não. Mas eu descobri que o Betinho é o amigo que fala grande besteira, né?
O Guerra, que é conhecido como o Sorbani do Podfla aqui.
Meu Deus.
Pegou essa confusão aqui.
Pesado.
Eu tava imaginando PVC, mas...
Não, cara, que isso. PVC é um mito.
Por isso. Cara,
cara, a gente tá aqui feliz após mais uma vitória. Massacramos um de nossos filhos, né? O Atlético Paranaense. Um alô pro nosso amigo João. 3-0 em casa, sem nenhum susto. E eu quero saber de você primeiro, Dani, por favor, nos diga o que você achou do jogo de hoje, Dani.
Bem, um alô também pro nosso amigo em memória, o Mr. Catra, né? Porque para ter tanto filho assim, não só o Flamengo, o Mr. Catra também, que tinha 30 e tantos filhos. Já tá mais um para conta aí. Bem, acho que é uma vitória muito contundente. O Flamengo esperava-se que fosse ganhar esse jogo sem muito susto e aconteceu muito rápido. Acho que com 10 minutos já estava 2-0. Esse time do Renato tem umas características que mudam bastante em relação ao do Rogério, em relação ao próprio Jorge Jesus, né? Que acho que é uma comparação até mais justa. O Jorge Jesus teve uma passagem brilhante, o Flamengo, agora do Renato, embora seja também muito bom em números, tem um tipo de jogo diferente, um time muito intenso também. Mas que com 10 minutos consegue resolver o jogo. E aí, boa parte do jogo, do primeiro tempo, o Flamengo vem, tenta amassar um pouquinho mais, faz o terceiro gol, mas no segundo tempo o Flamengo tira muito pé, acho que natural, compreensível, eu até acho que é válido esse tipo de postura, porque a gente tem pela frente um calendário extremamente pesado, tem convocação, tem o caso da CBF, né, que não cumpriu a palavra e vamos ter os jogos sem os jogadores selecionáveis. Esse é um assunto que a gente vai falar mais para frente também. Então, acho que o Flamengo fez mais do que dele, né? Mais do que sua obrigação, que era ganhar bem. E não precisava golear, fazer 5, 6, 7, 8. Porque não tem necessidade. A gente precisava ganhar o jogo e assim fizemos. Acho que o Flamengo é um time muito maduro já, muito porque a gente tem uma base desde 2019 jogando junto. A maioria dos jogadores, né? Já joga junto ali, então isso facilita muito, né, o esquema tático. O Renato tem uma postura um pouquinho diferente da que tinha o Rogério, né, um time mais propositivo em relação ao Rogério. Mas é isso, acho que foi uma vitória contundente, não esperava nada diferente disso. E seguimos vivos ainda no brasileiro.
É isso aí, importante, né? Tem muita gente que acredita que o Renato é o brasileiro, a gente tem. Na verdade, a gente tem essa dúvida ainda, né? Se realmente ele foca 100% nas Copas e deixa de lado o brasileiro, mas é discussão para um outro momento. Hoje...
Ah, sim, deixa eu só dar um pitaco sobre isso, é que muito se falou, né? Eu mesmo levantei essa bola, acho que no último podcast, o último que a gente teve do Campeonato Brasileiro, que a gente empata com a América, levantei essa pergunta, só que a gente ficou com uma falsa impressão de que o Jorge Jesus não poupava, mas é mentira, se a gente for pegar ali os jogos todos ali, ver a escalação, o Jorge Jesus, quando tinha um problema de contusão, ou de um jogador que o departamento médico, o centro de inteligência lá, acreditava que fosse dar algum problema, a gente não escalava. Tanto que o time principal, aquele do 1-11, que foi o campeão da Libertadores, só jogou junto 8 vezes. Então o Jorge Jesus também poupava. E vale lembrar, uma coisa muito importante, ele não estava em 3 frentes. A gente só disputava Libertadores e Campeonato Brasileiro. Então tínhamos menos jogos.
Sim.
Então, só é importante frisar isso, porque criou-se também um mito de que, ah, não, o Renato prioriza a Copa e tal, mas e o Jorge Jesus, com aquela frase famosa dele, né, falando que não, para descansar quinta, sexta, sábado, para correr domingo. E não era bem assim que funcionava, né? Então, só para não ser injusto levantar essa bandeira aí.
Vamos continuar um pouquinho falando sobre o jogo. Eu queria saber de você, Guerra. Como joga o menino Andreas Pereira, o belga mais carioca já existente na história? O cara conseguiu, em menos de um mês de Flamengo, já tomar a titularidade absoluta. Que absurdo joga Andreas Pereira. Quer que você fale um pouquinho do que você acha do jogo dele de hoje, como que ele vem se comportando aí no time do Flamengo. Fala pra gente, meu filho.
Cara, Andreas é um jogador que... muito bom, e ele está me entregando exatamente aquilo que eu esperava. Quando eu comecei a ver os lances dele no Manchester, inclusive a gente viu junto, né, Betinho, alguns lances, algumas jogadas dele no Manchester, as inversões de bola foi o que me chamou bastante atenção naquele dia que a gente estava olhando quando ele foi anunciado como um possível reforço. E, cara, ele está entregando isso, está entregando bem. Eu estou achando que ele tá encarando o Flamengo como deve ser, como a grande oportunidade da carreira dele mudar de patamar de um jogador que no Manchester era um cara que era compondo o elenco ali, jogava 15 minutos num jogo, 15 minutos em outro, tal, e no Flamengo ele está interessado em ter espaço, em jogar, em ser titular, em ser campeão, ter o protagonismo que na Europa ele não teve. E aí o fato dele não ter pode ser vários motivos, né? Pode ser, a gente pode colocar aquela questão de que a intensidade da Premier League, a intensidade dos campeonatos lá, ou a própria possibilidade do time do Flamengo ser um time que tem um esquema tático que favorece ele. Seja qual for a situação que a gente escolher colocar, cara, ele tá dando certo no Flamengo até agora. Tá entregando, tá vindo bem. Acho que a titularidade dele pesa pelo fato do Diego juntamente com o Thiago Maia. Então, ele realmente tá entrando, tá tendo mais tempo, de mais minutagem. E ele veio inteiro. Você olha assim, você vê o cara. Hoje para mim, ele foi o craque do jogo mesmo. Ele ganhou o troféu, mas ele foi para mim o craque do jogo. Jogou muito bem. Foi bem legal. Então, para mim, Andreas Pereira tá no caminho certo, tá somando muito e a tendência é só crescer, né? Lembrando que no mês que vem ele tem um meio-campo para poder engolir com o Verón, o menino, Felipe Melo, toda essa rapaziada toda, vamos ficar todo no bolso dele.
Rapidinho, só é interessante falar sobre o Andreas também, é como ele se encaixa bem nesse estilo de jogo que o Renato propõe. Porque a gente tinha antes dele o Gerson, né? Que era um cracaço, a gente sente saudade dele e tudo mais. Só que o Gerson, ele é um jogador de mais controle de bola, de mais cadência, de girar o jogo. Coisa que o Flamengo fazia muito, né? O time do Rogério, às vezes até abria a mão do contra-ataque. Consegui algumas vezes ouvir quando... Sem torcida, né? O futebol acabava que você conseguia ouvir os técnicos ali na beira do campo. Às vezes o Flamengo tinha espaço ali para contra-atacar. E aí você ouviu o Rogério, não, segura, vamos tocar, vamos girar. Então, o Gerson fazia bem esse papel. O Andreas é um tipo de jogador completamente diferente. Né? Embora jogue na mesma posição, é um jogador propositivo, um jogador de arranque, né, de dinamismo. E o Renato é um cara que propõe muito jogo, faz muito aquela que a gente chama de trocação, né? contra-ataque para lá, contra-ataque para cá, um jogo muito franco do Renato. E acaba que o Andrés cai como uma luva. Se a gente pudesse escolher, inclusive, no modelo de jogo do Renato, o Andrés, na minha opinião, cai muito melhor do que o Gerson cairia. Então foi, né, acabou que casou essa chegada do Andrés com a chegada do Renato, uma sinergia que está rolando bem.
E Dani, você falou numa coisa que inclusive eu ia puxar para vocês. Hoje a gente jogou com o time titular, né? Time completo aí, tirando, né? Vamos lá, com a ausência do Luiz, né? Que tá lesionado. O Gerson tá fazendo falta pro time do Flamengo. E eu falo isso não da pessoa do Gerson, mas o Gerson tá fazendo falta no esquema do Flamengo hoje?
Cara, o Gerson, ele faz falta em qualquer time hoje. Só que assim, se você perguntar se o Gerson estivesse no Flamengo hoje, o Flamengo estaria melhor? Estaria. Mas se o Gerson não tiver no Flamengo, como ele não está, o Flamengo piorou e não está conseguindo jogar? Não. O Flamengo está conseguindo se virar sem ele por causa da qualidade do restante. Mas ele faz falta. Na minha opinião, o Gerson é um cracaço. Eu não me lembro de ter visto dos jogadores que eu vi no Flamengo, na função dele, eu não vi um jogador melhor que ele, que tem esse estilo, que ocupa de campo. Eu não me lembro de ver um jogador nessa posição melhor que o Gerson.
Márcio Araújo.
Não, o Márcio Araújo era primeiro volante.
Discordo que o Márcio Araújo era primeiro volante.
É verdade, verdade.
Você poderia falar isso do Canteiros, por exemplo.
Canteiros. Meu Deus.
Volta Minhoca. Mas eu acho o seguinte, o Gerson, e vai muito também na questão do Diego Ribas. O Diego Ribas, para o esquema do Rogério, depois da saída já do Gerson, era um cara importante porque tinha um cara que tem uma característica parecida, né? Vamos dizer. Ele é o cara que pisa na bola, que gira o jogo para cá, gira o jogo para lá. E tanto que com o Renato, o Diego vinha sendo criticado, porque não porque ele jogava mal, mas porque o time do Renato tinha uma outra proposta de jogo, então não casa muito bem o estilo de jogo do jogador ali, do Diego no caso, com o do Renato. Então, para responder a sua pergunta do Gerson, se ele faz falta ou não, acho que óbvio que ele faz falta, porque é um jogador, né, acima da média, inclusive foi chamado de Coringa à toa, né, ele poderia jogar em várias funções, mas eu veria o Gerson, por exemplo, mais como reserva do Everton Ribeiro, nesse Flamengo do Renato, do que provavelmente como segundo volante, porque ele estaria ali, aquele espaço final ali para poder concluir uma jogada. Eu já não seria meu segundo volante, porque o time do Renato ele pede esse dinamismo, né, em velocidade na cobertura e tudo mais. Mas claro que faria falta, porque o Gerson é qualificado demais.
Ô Dani, eu sou um pouco suspeito para falar que eu sou muito fã do Gerson. Eu acho que o Gerson na seleção alemã seria titular, no lugar do Toni Kroos. Então, assim, em qualquer time hoje do mundo, inclusive na seleção brasileira, eu acho que o meio campo deveria ser Casemiro e Gerson. Então, assim, o Gerson é bola demais, mas fazer o quê, né? A vida tem que seguir.
A vida tem que seguir.
Apesar de eu até hoje não aceitar bem a saída do Sávio, as coisas a gente tem que deixar o barco correr quando o jogador sai.
Guerra que tá precisando superar um pouquinho, né, Guerra? Faz um tempo já, né, meu querido?
Faz um pouco mais de 4 meses.
Entendi. Mas vamos mudar um pouquinho de assunto para falar de uma situação bem chata, na verdade, que aconteceu essa semana. Como vocês já sabem, a querida CBF voltou atrás de sua palavra, disse que mudaria um pouco o calendário, adiaria alguns jogos, porque o Flamengo estava sendo visivelmente, né, prejudicado, e descobriu. Eu não sei de quem foi o maior erro, se foi da gente ou da CBF. Da gente de ter acreditado que a CBF podia ter feito do bem de alguma coisa, ou da CBF de realmente ter errado. Queria saber de você, Dani, o que você achou dessa movimentação toda? Você acha que vai ter uma reviravolta, o Flamengo pode conseguir alguma coisa? O nosso presidente, né, teve uma entrevista hoje, deu uma desabafada, mas eu vou deixar mais para você falar sobre isso. O que você está achando disso tudo, cara?
Cara, então, são dois pontos diferentes. Antes de falar da CBF propriamente dito, Fala desse discurso barato, que o pessoal fala de isonomia. Né? Isonomia é uma palavra que, não sei se todo mundo está familiarizado, mas ela quer dizer assim, é uma lisura, acho que lisura também não facilita muito, mas é uma coisa assim, que fica claro para todo mundo, para ficar bem, ficar as claras, né? Quando você faz um contrato, quando você tem uma situação...
Relacionada à honestidade, né?
Relacionada à honestidade. Então, gente, vamos ver aqui, ó. Como é que está sendo feita a coisa, para vocês terem certeza de que está tudo feito de boa fé e tal, e que ninguém está levando vantagem, né? Então, uma isonomia para que ninguém leve vantagem. O que me incomoda um pouco nesse discurso é que a isonomia ela é seletiva. Então, assim, se eu estou me dando bem, eu fico quieto, e a isonomia, né, não tem problema. Quando o outro está se dando bem, ou não está nem sendo bem, ou está sendo justo, né, no caso, você começa a falar. Então, assim, esse discurso de isonomia, ele acaba sendo muito conveniente para a sua situação momentânea.
Sim.
Isso acaba que não faz o menor sentido, né? Porque isonomia justamente é o contrário. O Flamengo, ele reclama à CBF, que inclusive é bom levantar que é o único país, se não me engano, que não para na data... É, o único continente que não para na data FIFA é aqui na América do Sul, né? Dos campeonatos. Não sei como é que está na Argentina, mas nos outros. Mas no Brasil, certamente, não para. E você tem a perda de jogadores e tudo mais, e fica por isso mesmo. Então, isonomia não tem nesse caso. E com relação à CBF, cara, é difícil, né? Tem vários nomes que a gente conhece ao homem que não mantém a palavra, né? Homem mentiroso, homem falso, homem frouxo. Tem vários nomes pejorativos que a gente usa. Então, eu não esperava nada diferente da CBF. Acho que o Flamengo não vai conseguir nenhuma reviravolta. Jogaremos prejudicados assim mesmo. E, enfim, se a gente quiser ser campeão... A gente tem que ser campeão apesar disso, porque se for esperar isonomia da CBF, a gente nunca vai ter.
É literalmente contra tudo e todos. E você quer fazer alguma complementação?
Com relação à questão da CBF, é o seguinte, cara. O Dani acertou muito quando ele falou dessa questão. Cara, quando você faz qualquer combinado com quem você sabe que é desonesto, você pode esperar desonestidade. Então, assim, o Flamengo... Ao contratar o melhor elenco da América do Sul, ele se põe numa situação de uma potência, de um super time. Cara, e o super time sempre vai ter essa questão das seleções levando jogadores. O problema para mim é a Comebol, antes da CBF, porque nas datas FIFA o campeonato para. E aqui na América do Sul, nenhum campeonato para. Então, a CBF e a Conmebol, elas prejudicam os campeonatos, prejudicam os times.
E então, é um tiro assim, no próprio pé, né? Porque assim, lógico, você enfraquece o seu campeonato, o seu produto.
O seu produto
se torna menos
pior.
Comercial. Né? Você poderia vender muito melhor quando você tiver... Eu não sei quem são os convocados da vez, não sei se o Hulk tá, mas... Você tem jogadores importantes aqui no Brasil, é Hulk, não falo nem do Flamengo, não. O próprio Palmeiras tem o Dudu, você tem o Hulk, eventualmente poderiam ser convocados.
Você tem o Nath Fernandes,
E você tem um esvaziamento dos melhores jogadores do seu campeonato. Então, quando os patrocinadores vão ver, cara, são 30 e tantos rodados, mas, sei lá, em 15, você não vai ter os melhores. Então, assim, é isso que vale o meu campeonato. Então, além de ser... de ter a questão da desonestidade, tem a questão da falta de inteligência.
Cara, o próprio business do negócio, pensando em Campeonato Brasileiro, que é o que a gente acompanha mais, cara, pra começar... Brasileirão, você imagina o cara que tá fora do Brasil ali, que traduz ao pé da letra, Brasileirão, ele olha assim, tem um brasileiro grandão, qual que é esse negócio? Porque, por exemplo, se for vender o campeonato italiano pra passar aqui, não é Itália não, né? Então, assim, mano, o nome do campeonato já é ruim, a fórmula de disputa, na minha opinião, é ruim, porque você tem muitas rodadas, é um campeonato muito longo, que na maioria dos casos... Tem muitos jogos que não valem nada, que cansativos e tal. Então, assim, você tem vários fatores. Aí, juntamente com esse fator, entra pelo menos 10 rodadas do campeonato, igual você falou, Dani. Os melhores jogadores não estão. Traz...
pro campeonato. A gente tem a situação onde o Gabigol tem 8 partidas do Campeonato Brasileiro, sendo que já está na 23ª, cara.
Imagina isso acontecendo na Europa, por exemplo. Você pega ali...
O Cristiano...
Você vai ter Cristiano Ronaldo fora, você vai ter Messi fora, você vai ter Neymar fora, Mbappé. Nossa. Cara, os vaziam o seu campeonato, assim, é uma... É um absurdo.
É uma vergonha. E juntamente com isso, o que acontece? Falar um hate com relação às seleções. Porque, por exemplo, a seleção brasileira arrebenta o Flamengo. Aí você vai querer ver Brasil e Venezuela?
Não.
Não vai, cara. Por exemplo, eu particularmente, eu tô de mal com a seleção brasileira até que ela faça 7 na Alemanha. Então, assim,
até fazer 7 de volta na Alemanha, tô de mal.
Então, assim, cara, pouco me importa a seleção brasileira nesse momento. Pra mim, me importa mais o Flamengo encostar no Atlético. Porque mesmo com 3 jogos a menos, nós somos o segundo lugar. Ou o terceiro, né? O Palmeiras fez um pontinho ali. Só que é o seguinte, estamos com 3 jogos a menos e 9 pontos, se eu não me engano. Então, assim...
São 2 jogos a menos.
2? Ah, não, tem um time com... Tem um time... 2 times aqui, tô olhando aqui, que estão com 23 jogos. Eles estão com nós estamos com 3 jogos a menos com relação a eles. Com relação ao Atlético, 2 jogos, é isso, né?
Isso.
Então, com relação ao Atlético, 2 jogos.
Isso, 11 pontos, 2 jogos.
11
pontos. Lembrando que tem um confronto direto aí também, né?
Sim.
Então, cara, eu vejo esse campeonato muito, muito, muito aberto pra gente. Pensando no Atlético, mais ainda.
Questão da CBF. Encerrar minha participação sobre isso.
Cara, o Flamengo tem que pegar, tem uma equipe boa. Cara, o Gabigol não tá, o Pedro tá. O Everton não vai estar, o Michael vai estar. O Di mais vai ter bota o André um pouco mais pra frente. O Renato vai achar possibilidades. Acho que nós vamos esses jogos que vão ficar sem os nossos melhores jogadores ali e vencer e encurtar a distância pro Atlético.
Você falou um pouquinho aí do Flamengo ser ingênuo em acreditar, mas o Flamengo é refém dessa situação, né? Tipo, só tem isso para fazer. Vai fazer o quê? Tem que fazer o pacto com o vilão da novela.
Exato.
Que ali a Nazaré Tedesco, a Carminha da Vina do Brasil, e tem que se aliar a ele e esperar, né, que hora que ele ia facada. E veio, não tem muito o que falar.
É, então, a gente tá partindo já pra parte final do nosso episódio. Só queria ver com vocês mais uma coisinha. A gente tem um jogo agora pela frente. O Bragantino, quarta-feira, acho que o jogo é às 8h30 da noite. A gente vai jogar fora de casa, jogo Bragança Paulista, né? E o Flamengo vai ter uma maratona de jogos aí pela frente que não são jogos de Copa, né? São só jogos do Campeonato Brasileiro. A gente vai ter um jogo no domingo, no final de semana e no meio da semana. Por um bom tempo aí pela frente. O próximo jogo de Copa que a gente vai ter vai ser daqui 19 dias. O próximo jogo é só dia 20 de outubro contra o Atlético Paranaense, depois outro dia 27. E depois disso, só dia 27 de novembro contra o Palmeiras na final da Libertadores. Então a gente vai ter um caminho aí muito longo jogando só partidas de pontos corridos. Quero saber a expectativa de vocês. Guerra já deu uma pincelada mais ou menos do que ele espera. Vou ver com o Dani já primeiro. O que ele acha, que a gente pode esperar desse Flamengo a partir de agora. A postura, as pessoas que vão estar agora compostas no elenco. A gente teve muito tempo com o jogador machucado, né? Tirando o Davi Luiz, agora a gente vai poder estar contando com todo mundo. Só que tem essa questão da seleção também. Dani, o que você espera para esse próximo jogo aí do Bragantino e para essas próximas rodadas?
Eu acho ótimo que tenha só jogo do Campeonato Brasileiro, porque finalmente o Flamengo vai conseguir focar 100% nisso. E essa é a hora da gente dar aquele sprint, da gente separar os homens dos meninos, da gente chegar com autoridade dizendo que a gente está afim de ganhar esse campeonato. Não tem jogo em meio de semana de Copa para atrapalhar. Atrapalhar que eu digo em relação ao futuro Brasileirão, né? A gente vai estar
100%, foco, né?
Vai estar 100% focado nisso, então vai ser time titular sempre que tiver. Quem tiver sempre na melhor condição física vai jogar. É impossível ter o time do 1 ao 11 sempre igual por causa de convocação, contusão. A gente já tá, né? Agora há pouquinho já não teve o Davi Luiz, vai ficar assim, né, um bom tempo sem ele aí, alguns dias. Mas é jogar sempre com o que tem de melhor disposição e focar nisso. Acho que esse intervalo das Copas vai ser importante para a gente conseguir de fato, se mostrar no Campeonato Brasileiro e saber se a gente está disputando ele, de fato, né, se a gente está para ganhar esse campeonato ou se vai ser só mais uma figuração que a gente está fazendo. Mas eu estou muito confiante, acho que vai ser uma boa sequência, com o time ali nas melhores condições. A gente tem tudo para diminuir essa vantagem para o Atlético, que não tem fôlego para chegar até o final do jeito que está.
Falando em confiança, eu vou falar com o rei de toda ela. Guerra, por favor, se manifeste.
Ah, contra o Bragantino, quarta-feira, é mais um show do Mengão Malvadão, assim, dois do Pedro, para acabar com essa nhaca, e um do Andreas. Menino agora vai entrar numa fase goleador. E o Bruno Henrique, que não pode ficar para trás também, né? Que ele... Então, assim, eu tô com uma confiança total, porque o Bragantino, apesar de ser um timaço, apesar de estar sendo muito bem treinado pelo nosso antigo sub-mister, ele tá fazendo um bom trabalho ali. Então, só que o Bragantino está concentrado na final da Sul-Americana, né? Então, a gente... Essa questão também, tanto o Bragantino como também o Ituano do Sul, o patético paranaense, eles estão concentrados nessa final, que vai ser um bom jogo, inclusive. Ituano do Sul contra Bragantino vai ser um jogo interessante. Isso para a gente é bom, que... Quarta-feira a gente vai arrancar mais três pontinhos. Falando para vocês, o Flamengo não precisa de muito para poder assumir a liderança do campeonato. Não precisa. São três jogos. Três, quatro jogos para a gente alcançar. Então, num sprint de 10 jogos, o Atlético vai perder 3 e a gente vai passar por cima, vai atropelar. E aí já era. Chegou, acabou.
É só um adendo, assim, o Bragantino, para mim, eu já falei isso algumas vezes, é um dos melhores times do campeonato. Mais, inclusive, que o Palmeiras, né, que eu já falei também diversas vezes aqui. O que isso não quer dizer que a gente vá ganhar a Libertadores, porque o Palmeiras é fraco, porque em um jogo tudo pode acontecer, mas a tendência, para mim, normal, natural de jogo, é que o Bragantino tem um time muito mais qualificado em variações táticas, né, em proposição de jogo, do que o próprio Palmeiras.
Tem um técnico melhor, né?
Que é tido como um dos melhores times do país, né? Com justiça, porque, enfim, a gente também já falou sobre isso, pelos resultados que tem, mas pelo jogo mesmo, eu admiro muito o Bragantino, acho que vai ser um jogo difícil. E tem uma reclamação a fazer, uma reclamação oficial, né, 3 dias em cartório, porque no último episódio que foi gravado, eu não participei, porém, eu acertei o placar de Flamengo e Barcelona, né, Barcelona de Guayaquil, e não tive a minha pompa e circunstância no momento profeta, eu não sou. Então, gostaria que vocês reavaliassem, né, essa falta que vocês tiveram comigo, porque das duas vezes que eu opinei o placar, eu acertei. Então, estou com 100% de aproveitamento. Então, por favor, assim que possível, editor, você, com toda a pompa e circunstância que eu mereço, depois desse momento mandinar, que vocês me homenageiem pela minha gato mestrice, Fabão.
Então, profeta não sou.
A gente vai cobrar o diretor aí, o diretor de corte aí do podcast.
Ah, muito bem, acho bom.
Momento, profeta, eu não sou.
Então, vou ser mais comedido ainda, eu vou apostar num 2-0, pra gente classificar sem susto também, mas... Sem muito gol, vamos ver como é que vai ser. Mais pé no chão aqui, mas 2-0 acho que já é o suficiente.
Esse é profeta.
E o interessante que a gente pode falar também, Dani, é como a gente tá literalmente cagando pra existência do Palmeiras no campeonato, que é o time que tá à nossa frente, né? Ninguém tá se importando com a pontuação do Palmeiras. Todo mundo sabe que a gente vai passar deles e que não vai ser problema nenhum isso acontecer.
Assim, o Palmeiras é um time de muito resultado, né? Você sempre levanta essa bola e eu... Não é nem questão de concordar ou discordar. Isso é um fato, né, claro, cristalino, que o Palmeiras tem tido bons resultados, né? Questiona-se muito o método de jogo do Palmeiras, que também é um método válido, a gente também já falou sobre isso.
Sim.
Não se precisa jogar bonito para ser campeão das coisas. Palmeiras, ele tem muita dificuldade quando ele tem necessidade de jogar. Quando você fala pro Palmeiras, Palmeiras, toma a bola aqui, jogue, crie. Palmeiras não consegue, não consegue. Então o Palmeiras, sabendo disso, com o técnico que tem, aí questiona também se o Abel é um bom técnico ou não. Acho que pro padrão de jogo que o Palmeiras espera jogar, para que esse tipo de futebol, ele consegue entregar uma coisa interessante. Então toda vez que o Palmeiras vai jogar, ele fala, ah, eu não quero jogar, não sei, tome a bola e faça o que você quiser, porque no contra-ataque eu consigo, né, me virar aqui, eu defendo bem e contra-ataco. É válido, é justo, né, funciona e, né, parabéns ao Palmeiras que consegue os resultados mesmo sem conseguir fazer um futebol vistoso. Mas acho ainda assim que a gente consegue passar com tranquilidade por ele, né? Não tem muito medo disso, não.
Porque o Palmeiras tem muito empate, cara. Uma das questões é a seguinte, o futebol que o Palmeiras apresenta, assim como foi o São Paulo naquela época do tricampeonato dele, como é o time do Simeone também, na Europa, cara, você vai ver o seguinte, são times que empatam muito. Porque quando eles conseguem um empate, eles seguram e ficam esperando. Se o outro time está satisfeito com o empate, todo mundo fica satisfeito só esperando o juiz acabar o jogo. Então, esse é o futebol do Palmeiras. E por isso nós vamos passar. Não é só pela incompetência do Palmeiras, mas pelo estilo de jogo do Malvadão, de buscar a vitória. Hoje, inclusive, eu estava com uma plaquinha fora Renato, porque primeiro tempo, 3-0. Segundo tempo foi 0-0. Empatamos em casa com o time do Atlético Paranaense no segundo tempo. Então, fora Renato. Mas, daqui a pouco nós vamos passar por eles, vamos deixar na saudade. E assim como no ano passado, a hora que a gente passar e assumir a liderança, acabou.
Esse negócio do Palmeiras é interessante, porque assim, se fala, eu mesmo falo muito, o Palmeiras não é um bom time. É um bom time, assim, no padrão de beleza de futebol, de você criar.
Padrão de futebol. Beleza.
Mas o futebol, ele é assim, a essência do jogo é o seguinte, ganha quem faz mais gol que o outro. Se um fez um, o outro não fez nada, o melhor é o que ganhou, né? Então não importa se jogar dentro da regra, né? Não pode botar a mão na bola, não pode fazer gol impedido. Se tudo estiver dentro da regra, o Palmeiras está indo bem assim, que vá e que tente a sorte dessa forma.
Que fique claro o que você realmente disse, Dani. Não quer dizer que... o Palmeiras não possa ganhar a Libertadores, afinal...
Pode!
Mesmo porque é um jogo só, né? Isso aí também já...
E tudo certo, mas a gente fala e é categórico ao dizer que o time do Flamengo é 1 milhão de vezes mais... joga muito, 1 milhão de vezes mais bonito, é um time 1 milhão de vezes melhor, os resultados, inclusive, se a gente vai falar de resultado, porque o Palmeiras é um time resultadista, né? Os resultados desde 2017 dizem isso, entendeu? A gente não perde dos caras. Eu não lembro, cara. É o que eu falo. O Davi não era nem nascido, né, Dani?
Não era.
O Palmeiras ganhou a última vez do Flamengo. Então, tipo... Pode acontecer.
E o sucesso deles também é muito pelo seguinte. Como eu falei, ele dá a bola para o adversário e fala, criem, joguem. Só que a maioria dos jogadores... A maioria dos times do Brasil não sabe fazer isso também.
A gente pode ter encurralado numa situação de, tipo assim... Aí, ó, os caras do Podflá falaram que o Flamengo é melhor que o Palmeiras e nós ganhamos a Libertadores. Amigo, vai continuar sendo melhor que o Palmeiras.
Vai continuar sendo, porque...
Ainda vai ter um adendo, fala assim, ó, o Palmeiras sendo muito pior que o Flamengo, conseguiu ganhar o Flamengo com 18 jogadores dentro da área, foram lá, o goleiro deu um chute, a bola entrou, olha só, hein?
Isso aí, comemorem muito, vamos lá.
Eu acho porque justamente isso, o Palmeiras consegue bons resultados, porque os times em geral no Brasil e até na América do Sul como um todo... também são fracos. Quando o Palmeiras entrega a bola para o time e fala, criem, o time não sabe, o Palmeiras consegue, né, tem bons valores, ele bons jogadores que numa escapada consegue fazer, né, fazer o gol, a jogada, e beleza. Então o Palmeiras se vira bem por causa disso. Quando pega um adversário qualificado, como é o Flamengo, até o próprio Atlético teve dificuldade, mas acabou ganhando lá no final, enfim. Quando o Palmeiras entrega a bola para o Flamengo e fala, cria, o Flamengo tá bom, vou criar e acaba ganhando. O modus operandi, né, costuma ser esse. Mas então a gente espera, né, que se repita dessa forma. O Palmeiras entrega a bola pra gente, a gente consiga minimamente criar bem e ser campeão da Libertadores.
É isso aí. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado pela participação no episódio de hoje. A gente espera realmente que agora o Flamengo
Não tenho como não, né? Priorizo o Campeonato Brasileiro, não tem como escolher outra coisa, porque por enquanto é só o que realmente tem para jogar. A gente entra focado, consiga os resultados e já encurte esse espaço dessa pontuação que a gente tem para o Atlético Mineiro, que eu particularmente também acredito que vai acontecer nos próximos jogos. Então é isso, segue a gente lá no Instagram, a gente está lá no @pod_fla. Toda semana a gente tem um conteúdo legal lá para mostrar para vocês. Participem das nossas enquetes também. Agradecer nossos ouvintes de todo o planeta. A gente tem ouvinte aí na Europa, na Oceania, na América do Sul, América do Norte toda. Agradecemos a vocês aí por nos escutar, apesar do Guerra. E estamos juntos aí para os próximos episódios também. Saudações, rubro-negros.
Vai bater um pico, por cobertura é gol.
Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, tocou pro Gabigol, bateu, arrugou.
Pede convite pra falta, cobrança, gol!